Nossa, boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas. Boa tarde a todo o público que nos prestigia nesta casa, servidores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, pela TVAL e em suas casas. Bem, senhor presidente, colegas deputados, quero hoje, nesse espaço, fazer um breve balanço desses 2 meses de atuação nesta cadeira do deputado padre Pedro Baldiceira, fazer esse balanço e também agradecer por esta oportunidade a mim concedida por esses 60 dias nesta Casa Legislativa. Primeiramente, agradecer ao PT de Santa Catarina, ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do nosso presidente, companheiro Décio Lima, né, por ter esta oportunidade de representar esse importante partido nesta Casa e fazer os importantes debates que temos travado nesses 60 dias. Ao deputado estadual padre Pedro Baldiceira, que retorna na semana que vem, nosso agradecimento especial pelo gesto, né, de poder propiciar aos suplentes estar nesta casa para apresentar suas ideias. Então, nosso agradecimento e reconhecimento por esse importante gesto que o padre Pedro fez. O agradecimento à nossa bancada, coordenada pelo deputado Fabiano da Luz, Luciano Carminati, que está em recuperação, desejar boas melhoras, deputado Sareta, também, que compõe a nossa bancada, pela partilha da experiência e também pela contribuição que nos deram nesses dias que estivemos aqui nesta casa. A todos os deputados, senhor presidente, senhor presidente, aqui o deputado Sargento Lima, o Maurício Kudilac e os demais que estão nesta casa também, pela contribuição, pelo debate, pelo bom debate, pelas boas lutas que fizemos juntos nesta casa, né, pelas proposições, né, sempre discutindo ideias, discutindo projetos, que isso realmente deve ser levado adiante como espaço fundamental do Parlamento Catarinense. Então, agradecimento pela contribuição, pela troca de experiências também e pelos debates que construímos nessa casa. O agradecimento a todos os servidores que compõem esta Casa Legislativa pela contribuição e também pela oportunidade que nos deram de também poder nos auxiliar nessa breve experiência que tivemos aqui nesta casa nesses 60 dias. Cumprimentar também e agradecer nossa assessoria de bancada, os 3 Js, né? As 2 Julianas e o Juliano, né, que nos dão também todo o suporte para que a gente pudesse desempenhar um bom trabalho. Nossa assessoria de gabinete também aqui presente, o Murilo, a Júcia, o Leomar, a Lucimara, o Jair, a Tânia, o Pimpão, que nos deram o suporte interno também para que a gente pudesse apresentar as ideias e também trazê-las aqui para o plenário de uma forma tranquila e poder fazer os debates com tranquilidade. Nesses 60 dias, senhor presidente, me dediquei intensamente, dei o melhor de mim e fiz tudo o possível para aproveitar cada minuto elaborando e apresentando projetos, proposições, recebendo os prefeitos, Kudilac, vereadores, secretários, lideranças sindicais, lideranças populares, partidárias, no nosso gabinete. Coerente com o propósito que me trouxe até aqui, com o juramento e com o discurso que fiz no dia 21 de setembro deste ano, no dia da minha posse, apresentamos 95 proposições, dentre indicações, requerimentos, moções, pedidos de informação e 8 projetos de lei. Dentre os projetos de lei, destaco o projeto de lei 364, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula, para garantir a previsão à doadora de leite materno, incluindo as doadoras de leite materno nessa legislação. Projeto de lei 365, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar, que inclusive sugerimos a instalação de energia solar em todos os prédios públicos do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 366, que altera a lei número 15.939, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências, vedando a concessão do benefício em situação que prevê no projeto de lei. Projeto 367, que altera a lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta autárquica e fundacional de Santa Catarina para fim de incluir vedação na nomeação de condenados por crimes praticados contra a pessoa com deficiência. Projeto de lei número 380, que dispõe sobre a publicidade de gastos efetuados com cartões corporativos governamentais. Projeto de lei 396, que altera a lei 16.834, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo e estabelece outras providências, garantindo o direito constitucional à liberdade de associação. Projeto de lei 421, que altera a lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência para equiparar A pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, a pessoa com deficiência. Projeto de lei 422, que altera a lei 17.637, que dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional de Santa Catarina para o pagamento das custas processuais, multa penal e honorários advogatícios utilizando o pecúlio. Ouvimos, senhor presidente, as demandas, necessidades, sugestões e críticas dos catarinenses através de muitas reuniões virtuais, pelas redes sociais e presencialmente, fazendo visitas às bases e levando a nossa mensagem ao interior do nosso Estado, em mais de 60 municípios visitados em 60 dias de atuação. E aqui agradeço a cada um, a cada uma que nos recebeu nesta caminhada. Priorizamos ações voltadas ao bem viver da população de Santa Catarina, especialmente dos mais pobres e necessitados, agindo através de pronunciamentos e votos, com coerência à missão pelo povo a nós confiada, de contribuir para que todos os filhos tenham escola, que todos os jovens tenham emprego, que todas as famílias tenham teto, renda e comida no prato. Debatemos e apresentamos temas importantes como o projeto piloto de transição agroecológica, juntamente com as entidades do campo unitário da agricultura familiar e camponesa. De forma solidária, atendemos municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas, vendavais e granizo, e intermediamos junto à Secretaria da Agricultura e Defesa Civil a disponibilização de recursos para a reconstrução das propriedades, especialmente da nossa agricultura familiar. Cobramos a reestruturação do SAMU, a ampliação de recursos para cirurgias eletivas em nosso Estado e a ampliação da estrutura de atendimento, especialmente no Oeste Catarinense, para que o cidadão seja atendido mais próximo de sua casa. Apelamos ao governo para que seja disponibilizado o serviço de radioterapia no hospital em São Miguel do Oeste e também solicitamos ao ministro de Educação que viabilize a implantação do curso de medicina no campus da UFSC em Curitibanos. Denunciamos a situação das rodovias de Santa Catarina e cobramos do governo do Estado a recuperação e ampliação dos investimentos em toda a malha viária do Estado nas nossas SCs. Denunciamos o desmonte do Estado brasileiro pelo governo Bolsonaro por sua desastrosa política econômica que coloca milhões de brasileiros passando fome e encarecendo o seu custo de vida, por seu descaso com o serviço público através da PEC 32, pelo veto ao auxílio emergencial à agricultura familiar, pelo corte de investimentos nas rodovias federais, nas BRs de Santa Catarina, que estão em situação caótica, e por subestimar a pandemia que matou mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Defendemos os trabalhadores nas votações contra a Previdência Complementar, favorável à carreira da Polícia Penal, na reposição justa e linear para a segurança pública. Manifestamos nosso descontentamento com a proposta da carreira dos profissionais de educação e pela taxação de 14% dos servidores profissionais de educação aposentados a partir desse mês, apelando para que o Estado reapresente uma nova proposta que tome como base a tabela salarial discutida e aprovada pela Comissão Mista da Assembleia e retire a contribuição para a Previdência aos professores aposentados. Criticamos a política estadual e o polo de transição energética justa do Sul de Santa Catarina, proposto pelo governo, que prometeu alternativas para o setor carbonífero, mas a enviada pelo governo à Assembleia Legislativa ficou muito aquém das expectativas, pois mantém a exploração do minério e não trata da transição energética com as energias renováveis. Cobramos a ampliação de investimentos da Celesc e da Casam, a fim de garantir energia elétrica sem interrupções por fatores climáticos, acesso ao tratamento da água e esgoto para todos os catarinenses. Acolhemos a luta do Movimento por Moradia, a luta dos trabalhadores da Concap, denunciamos a discriminação e o preconceito na contratação de trabalhadores no comércio em uma empresa, no qual foi noticiado a nível do Brasil. Celebramos o Dia do Comerciário, valorizando e reconhecendo, senhor presidente, o trabalho dessa categoria tão importante, o trabalho dos sindicatos comerciários e da Federação da FESESC.
Vou lhe dar mais 2 minutos, deputado.
Obrigado, senhor presidente. Como falei no dia da posse, não seriam apenas 2 meses, foram 60 dias, 1.440 horas, 86.400 minutos, 5.184.000 segundos, respirando e trabalhando incansavelmente pelo bem comum do nosso povo. Continuamos agora nesta missão com muito entusiasmo, fortalecidos por esse espaço de aprendizado, representando a todos e a todos que acreditaram nesse projeto coletivo, onde todos tenham vez e voz embasados na participação popular, junto aos movimentos sociais, sindicais, pastorais, comunidades, associações, partido e lideranças municipais. Sendo o papel desta casa, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, lutar para garantir a dignidade do nosso povo. Reforço aqui o apelo do Papa Francisco, no qual falei também no dia da nossa posse. Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma venerável velhice. E é por isso, e deve ser por isso, senhores e senhoras, que vale a pena estar nesse espaço, que não é um espaço de poder, mas sim um espaço de serviço ao povo catarinense. Sigamos, senhor presidente, firmes na luta de transformar a vida do povo que mais precisa. E, de fato, aqui não é uma despedida, muito menos um adeus, mas um dizer de um até breve a todos os catarinenses. Muito obrigado por esta oportunidade que esta casa tem nos dado. Obrigado a cada um que compartilhou conosco esse momento simbólico e importante da nossa vida, da nossa construção e desse projeto coletivo no qual nós representamos. Muito obrigado, senhor presidente, por esta oportunidade.